A gente está agora no período chamado as 3 semanas, que é aquele período mais triste do nosso calendário, que logo mais nesse próximo Shabbat, que vai ser empurrado para o domingo, vai ser a data de Tisha B'Av. Conhecem um pouquinho? Foi a data que os 2 templos foram destruídos, os templos sagrados que tinha em Jerusalém. Foi a data que, anteriormente, o povo, os espiões que estavam, foram do deserto até Israel, voltaram, falaram mal da terra de Israel. O povo começou a chorar e Deus falou, esse dia, já que vocês choraram à toa, eu vou dar motivo para vocês chorarem. E ao longo da história se comprovou que não só os Batei Migdash foram destruídos nesse dia, mas muitos desastres aconteceram justamente nessa época, principalmente no dia de Tisha B'Av. Então ontem, alguém fez a seguinte pergunta, a gente estava estudando a respeito, e alguém aqui no Shur falou, peraí, o que me importa tanto toda essa história do Beit HaMikdash? O que é tão importante para a gente saber do Beit HaMikdash? Fazem 2000 anos, quando a gente teve, no ano 70 da Era Comum, foi destruído o segundo templo pelos romanos. A pergunta é, o que me importa tanto esse Beit HaMikdash? A tal ponto, que se a gente for olhar nas nossas rezas, na Amidá que a gente faz, por exemplo, 60, 70% das rezas que nós fazemos são alusivas à reconstrução do templo. Traga de novo a gente para Jerusalém, reconstrua Jerusalém. Faça com que a gente possa ver novamente Deus em Sion. Toque o grande shofar para a gente voltar para Jerusalém. Restaure os Sanedrim, os juízes que tinham antigamente. Tudo a gente está fazendo alusão à terra de Israel. Então, o que eu hoje decidi falar é um dos aspectos que é, na verdade, sobre a história da própria cidade de Jerusalém. Há 2 meses atrás, mais ou menos, foi quando Trump ele decidiu reconhecer Jerusalém como a capital, transferir a embaixada para lá, e apesar de todo o tumulto e de não reconhecimento da ONU, da UNESCO, etc., mesmo assim, ele teve a coragem e seguiu adiante com o seu plano.
Não.
E se a gente, eu queria fazer com vocês uma análise histórica, um pouco sobre Jerusalém, e obviamente o significado de Jerusalém para nós. E a pergunta é, como pode ser que uma cidade tão pequena, ela já foi conquistada ao longo da história, pelo menos conquistada, reconquistada, pelo menos 50 vezes que a gente tem registrado, e até hoje é motivo de muito sangue, muita briga, e o mundo inteiro, todo dia está no jornal, Israel de maneira geral, mas especificamente a gente tem as brigas sobre Jerusalém. Então, não pode ser, se tem um fenômeno como esse, a gente não pode dar apenas uma explicação, não, é um lugar histórico, um lugar bonito, um lugar interessante. O fato que o mundo inteiro coloca os seus olhos direcionados a Israel, especificamente Jerusalém, alguma coisa espiritual acontece lá que é motivo de tanta briga. A gente sabe uma coisa interessante que quando você tem uma presença, quanto maior a força que você tem, mais ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Energia atômica é bom, é boa ou é ruim? Vocês são engenheiros. Certo? Depende. Então, ela pode ser extremamente produtiva. Mas ela pode ser, talvez até mais, destrutiva. Quanto maior a fonte de energia, mais ela pode produzir, mas maior também pode ser o estrago. Então, se a gente estudar um pouco sobre Israel, sobre Jerusalém, a gente vai entender melhor por que lá tem tanta energia que causa. Por um lado, a gente teve o ápice da nossa história na época do rei Salomão, que estava localizado no templo em Jerusalém. E, ao mesmo tempo, nós temos até hoje brigas e brigas. A divisão de Jerusalém, 67, tudo o que aconteceu, ligado justamente com Jerusalém. Então, vamos tentar entender um pouquinho, começar do início, qual que é a história que nós temos desde a Torá até os dias de hoje em relação a Jerusalém. É óbvio que não dá para a gente cobrir tudo o que aconteceu na cidade, começando de 5 mil anos atrás. 5.778 anos atrás, mas vamos começar, pelo menos da Torá, a pegar os pontos principais. O que vocês sabem sobre Jerusalém? Qual que é a importância de Jerusalém? Jerusalém, Jezahar. A música todo mundo conhece. Que, aliás, a última estrofe da música foi acrescentada depois de 67. Ela se tornou popular antes, mas depois que reconquistaram, reunificaram a cidade em 67, então a Nova Shemer, ela acrescentou mais a última estrofe da música. Fala.
Jerusalém é um lugar que foi escolhido.
Ainda mais, Jerusalém, hoje, ela é a briga que tem, a disputa de Yerushalayim é pelas três religiões monoteístas mais fortes que a gente tem, tá certo? Se a gente então agora vamos voltar logo no início da criação, então o que acontece? Yerushalayim, na verdade, com Maimônides ele traz pra gente, ele já é o centro desde o início da criação. Existe, depois a gente vai discutir, uma pedra, que na qual é chamada da pedra, em hebraico, pedra da fundação, Eben Hashtiyah, na qual, a partir dela, Deus criou o mundo. Imagina como se fosse um embrião, que a partir dela nasceu, se formou a criança. Então, o embrião do mundo físico, aqui na Terra, o embrião do mundo, foi justamente essa pedra, chamada Eben Hashtiyah. De lá que o mundo foi criado, a partir dessa pedra. E essa pedra fica localizada exatamente lá nessa montanha no Harabai, no Temple Mountain, na montanha do templo. E o que acontece? Que Adam Arishon foi criado lá. Adam Arishon, ele trouxe um korban para Deus naquele mesmo lugar. Noah, ele trouxe um lugar, um sacrifício para Deus naquele lugar. E se a gente for mais para frente em relação Avraham Avinu, então, que comentei ontem para vocês, que Avraham Avinu tem algumas passagens em relação a ele, que Avraham Avinu, ele foi lá, está escrito alô, vaisa Avraham aloch venasoa a Negba, o Avraham, ele estava se dirigindo para o Negev, para o sul, então da onde ele estava, para onde ele foi, então ele foi, na verdade, chegando em Jerusalém. Jerusalém está no sul, certo? Ele estava vindo da Mesopotâmia, da onde ele nasceu, o Kaslim, de lá ele foi Hanegba. Então, a primeira alusão que nós temos, não temos ainda o nome Yerushalayim, mas uma alusão para Yerushalayim, como sabe, explicam, era esse lugar Hanegba. Depois, teve lá a Kedat Yitzhak. O sacrifício de Yitzhak foi exatamente lá. Só que aconteceu uma coisa interessante. Depois do sacrifício de Yitzhak, Abraham decidiu renomear aquele lugar. Aquele lugar era chamado Har Hamoriah. Por que se chamava Har Hamoriah? Já ouviram o nome? Har HaMoriah? Har HaMoriah, Shemikan Yotze Hora'a. Porque posteriormente de lá iria sair os ensinamentos. O Sanedrin, a Corte Suprema, ficava localizada lá no Beit HaMikdash, e de lá saía Hora'a, os ensinamentos, para todo o povo e para o mundo inteiro. Então, Moriah vem de Moré. Moré. Moré, de lá sai ensinamento para o mundo inteiro. Então, esse era o nome original, já aludindo ao futuro. Mas Avraham Avinu, está escrito na Torá, que ele foi lá e renomeou aquele lugar, ele chamou aquele lugar Hashem Ire, Deus vai ver. Hashem Ire, Asher Yamer Hayom, Behar Hashem Ire, diz a Torá. E nessa montanha, Deus vai aparecer. Por quê? Deus apareceu para ele lá, e também, posteriormente, Deus iria aparecer, mostrar a sua presença divina, onde? Naquele mesmo lugar, com o Beit HaMikdash. Então, ele chama aquele de Yerael. Posteriormente, Abraham Avinu teve uma guerra, lembra da guerra que eu comentei ontem, tiveram quatro reis na Torá, que conta a história, quatro reis que conquistaram cinco reis, a história de Lot, lembra essa história? Então, depois que Abraham Avinu foi lá e resgatou Lot, ele sozinho, com seu escravo, lembra a história? Ele foi lá, ganhou dos quatro reis, depois ele pegou dos despojos da guerra descrito, ele trouxe um macer, trouxe o dízimo, e ele deu para Malkitzedek Melech Shalem. Malki, o que é Malki? Melech, o rei Zedek. Melech, rei de Shalem. Rei de um lugar chamado Shalem. Então o que acontece? A alusão, na verdade, é que esse lugar onde ele era rei, era Shalem, era Yerushalayim. Da onde vem o nome Yerushalayim? É a junção da, na verdade, que o Avraham tinha dado anteriormente, Yera'e, Moré, que eu falei antes, Yemoriah, desculpa, antes, ele chamava de Yera'e, de ser visto, Yera'e, pegou Yudresh, com o Shalem, que é o nome depois que a Torá alude a ele, então fica Yare Shalem, Yerushalayim, que também significa temor completo. Irá também significa temor, então temor completo, onde a gente consegue ter o temor completo para Deus. Uma coisa curiosa, quem era esse rei que Avraham Avinu deu para ele o dízimo? Dízimo se dá para o Cohen, se dá para o Levi, posteriormente quando a Torá foi dada, mas a gente sabe que os patriarcas já cumpriam a Torá, tudo que eles conseguiam fazer. Então esse Malkitzedek, na verdade, ele era o Shem. Shem, da origem do nosso nome Semitas, porque a gente chama Semitas, porque Noah, ele tinha Shem, Ham e Yafet. Shem, o primeiro filho dele, era o Semita, o Shem, ele era ele era esse primeiro filho de Noé. Esse era o Malkitzedek. O que acontece? O Noé, ele teve 3 filhos, certo? Lembra da história de um dos filhos dele, o Ham? Ele foi lá e teve uma relação com o pai e castrou o pai? Lembra dessa passagem? Lembra? Não está no filme Noé, mas não sei por que tiraram essa parte. Queria vender mais. Mas ele tem 2 opiniões e possivelmente ele fez ambas as coisas. Ou que ele castrou o pai ou que ele teve relações com o pai. Possivelmente ele teve relações e depois ele castrou o pai. Por quê? Ele falou, nós somos 3 que vamos herdar o mundo. Nós vamos herdar a terra inteira. Acabou o dilúvio. Só somos nós. Eu não quero que meu pai tenha um 4º filho. Então, por isso que ele tomou essa atitude. O pai, quando descobriu, ele foi lá e falou, Eved Avadim Yeh Lecha, você vai ser escravo dos seus irmãos, e amaldiçoou ele. E ele foi, na verdade, para a África. Então, os africanos, não sei se até hoje, mas são descendentes, os negros, inclusive, ele ficou negro, e ele foi parte desse momento, e ele foi amaldiçoado que ele sempre será escravo. Uma pergunta, entre parênteses, interessante, importante de esclarecer, o que significa isso? Porque ele ficou negro, então isso é um tipo de maldição, que ele ficou negro? Isso aqui pode parecer, né, racismo, Deus nos livre. Então, qual que é a explicação disso? Então, na verdade, a gente vê, infelizmente, mas como consequência dessa clara, a gente vê uma coisa muito clara até hoje, que hoje nas faculdades no Brasil, 5.000 anos depois, você tem o que é chamado cota para os negros. Por que você precisa de cota, se teoricamente a pessoa poderia conseguir por mérito? Então, alguma coisa, a gente vê que até os dias de hoje, que demorou muitos anos para ter um presidente negro nos Estados Unidos, alguma coisa ficou que, por algum motivo, quer dizer, bem claro na Torá, que Eved Avadim Yelechav, ele será escravo de seus irmãos. Hoje, estamos chegando próximos da era de Mashiach, as coisas já estão, talvez a Clalá já está terminando, eles estão conseguindo ter, né, mais, avançar mais na sociedade. Mas é uma coisa, é um fato histórico, não pela cor, mas como uma identificação. Isso não é racismo, infelizmente, isso é um fato histórico, sem querer falar de alguém especificamente, mas infelizmente, uma coisa que no Brasil você vê, eu acho que para cada 7 assassinatos, acho que você tem 7 assassinatos que são negros e 1 branco. Acho que esse estudo aqui no Brasil.
É incrível.
Sim?
É incrível.
Então, eu não lembro se esse é exatamente o número, mas é uma coisa incrível. Quer dizer, como que pode ser uma coisa? Qual que é a explicação lógica para isso? Então, infelizmente, o Ham tomou essa atitude e a gente vê que a Clalá continua até os dias de hoje. E que, não, que a Shem ajude de forma nenhuma, só para deixar claro. Tem uma passagem de um líder negro, não sei qual era exatamente a posição dele, passando pelo Rebbe. E era uma época que tinha riots nos Estados Unidos, muito forte, e aí, principalmente nos bairros, Brooklyn, etc., que tinha lá os negros e tinha muito conflito com os judeus, etc. Foi muito, muito. Como tudo começou com um negro foi atropelado, acho que por um judeu. Foi atropelado sem. Hã?
Não.
Um dos conflitos pelo menos começou nesse momento com mais sem intenção nenhuma, mas eles usaram isso, etc. Quando aí começou grandes aí teve eles mataram as crianças, etc. Teve assim conflitos muito, muito fortes. E aí eu assisti um vídeo interessante que passou um dos líderes do Rebbe, um negro, totalmente negra, ele era um líder, e Rebbe falando que justamente incentivando que a gente possa viver em paz, que a gente possa estar em paz, que a gente possa se respeitar, que vocês tenham bênção, sucesso, assim, com muito, muito carisma e com muito calor. Então Deus nos livre a gente, de alguma maneira, ser racista dessa forma. E pelo contrário, assim, se as pessoas acham que o judaísmo é racista, você pode olhar, você vai para Israel, você vai ver judeus negros, fora os falachas, mas tem judeus negros, você tem convertidos negros, não tem absolutamente nada contra a cor de qualquer pessoa, todos são bem-vindos, se alguém quiser fazer a conversão e ser iudi, mesmo que não seja iudi, ele vai ser respeitado da maneira que ele é, e sem diferença nenhuma. Achei só importante deixar isso claro. Ok. Então, o que acontece? Então, ele tinha Shem, Ham e Yafet. O Yafet, ele foi para a Europa. O Shem, ele foi para a Mesopotâmia, o Shem que a gente está falando. E Ham, ele foi para a África. Quando a gente está aqui nessa época de... Como era o nome, né, nessa época de Abraão vindo? Qual era o nome que a gente conhece na Torá de Israel? Terra de... Como chamava? Qual é o nome de Israel? Canaã. Terra de Canaã. Deus falou para Moshe Rabbeinu, eu quero que você saia do Egito e leve o povo para o Canadá. Só que ele não viu direito, levou eles para Canaã. Tá certo? E aí, então era a terra de Canaã. Quem era Canaã? Canaã era uma pessoa. quem era a pessoa? Era o pai do povo de Canaã, dos povos que estavam lá, que ele, na verdade, era o quarto filho do Ham. Ham é esse filho que foi amaldiçoado pelo pai. Então, eles foram, na verdade, para a África, e Israel, que hoje chamamos, a gente chama de Israel, ele estava na mão desse filho, que era o filho de Ham, que era o Canaã. Então, a pergunta é como que esse Malkitzedek, que eu expliquei antes, que ele era o Melech Shalem, que era o rei de Jerusalém, que ele, na verdade, era o filho do Noach, o Shem, que deveria estar indo para Mesopotâmia, que não era lá. O que ele estava fazendo em Jerusalém? Essa é a pergunta. Uma coisa interessante de que, de fato, Jerusalém, desde então, não se sabia ainda que aquele lugar seria o lugar escolhido por Deus. Tanto é que Deus não quis contar para evitar conflitos. Vou falar daqui a pouco a respeito. Mas se sabia que lá tinha uma coisa... Lá era quente, lá era uma coisa especial. Então, esse Malkitzedek, apesar que era o filho de Noor, o próprio filho de Noor, ele foi até Jerusalém, e ele foi bem-vindo, ele era o tio, ele foi bem-vindo por Canaã, e não só isso, ele se tornou o rei de Jerusalém. Então, ele era o tio, não era parte dele que ele iria ganhar, naquele momento ele não estava lá, certo? Deus sim prometeu que a terra iria primeiro para Canaã, a criação do mundo, falou, vamos ter lá os povos, mas quando a gente chegar, essa terra está prometida para nós. Mas naquele momento ainda não era nossa, quem estaria lá seria o Ham. Mas mesmo assim, o Shem, o filho de Noach, ele foi para lá justamente porque Jerusalém já tinha alguma coisa especial, e ele se tornou, foi bem recebido pelo sobrinho, e ele se tornou o rei Malkitzedek, rei de Jerusalém. Ok? Só para uma coisa interessante que eu estava falando agora, por que não foi, porque Deus ainda, posteriormente, Deus contou para Davi onde seria esse lugar, justamente para evitar conflitos. Imagina que se Jerusalém já soubesse desde o início da criação que Jerusalém é o lugar, então tudo que se derramou sangue por Jerusalém, posteriormente que se descobriu, já teria começado lá atrás. Muita gente iria se matar por causa disso, muito sangue seria derramado, outros poderiam destruir Jerusalém para evitar que os judeus fossem lá ou fazer o pior possível daquele lugar, e mais ainda, possivelmente, as tribos, quando chegassem em Israel, não iriam querer aceitar nenhuma outra terra, a não ser Jerusalém. Então Deus primeiro fez com que o Yoshua dividisse Jerusalém, cada um fosse para o seu lugar, e finalmente depois Binyamin acabou chegando, recebeu a tribo de Benjamim, chegou, e eles receberam essa terra para eles. Mas Deus não queria contar de antemão para evitar problemas. Isso é a explicação do Nachmanides, Rahmanides, ele escreve isso. Interessante. Mais uma coisa, quando a gente fala de Jerusalém, ou que o nome desse filho do Shem, na Torá é Malkitzedek. Malki, Melech, é rei. O que é Tzedek? Ele é o rei. Então, Tzedek é justiça. Então, a gente falou que o lugar era chamado Shalem, mas ele é o Malkitzedek. Ou você pode dizer que ele é o rei justo, ou o rei da cidade justa. Então, Shalem já tinha o nome de cidade justa. Então, por que será, talvez, que essa cidade foi tantas vezes conquistada e reconquistada e tantas brigas por ela, como a gente sabe de maneira geral sobre Israel, mas mais especificamente sobre Jerusalém, é uma cidade de justiça. Ela não tolera injustiça. Então quem está lá, precisa estar lá por méritos. Se você não tem os méritos, a cidade vai te expulsar. Isso infelizmente aconteceu com o nosso povo. Em inúmeras meses, quando a gente foi exilado da nossa terra, começando por Jerusalém, justamente por isso que a gente não estava prontos, adequados, para a gente, merecedores de viver nessa terra tão sagrada. Posteriormente na história, a gente falou de Abraão. Yitzhak, a gente falou... Mais uma coisa. Próximo, Yitzhak, então ele tinha sido... A Keidat Yitzhak tinha sido lá. Sacrifício de Isaac, mas posteriormente, quando o escravo de Abraão, chamado, quem era o escravo de Abraão? Eliezer. Ele foi buscar uma esposa que chamava, buscou a esposa de Isaac, chamada Rivka. Ele foi lá até o poço e a água subiu para ela, deu água para os camelos, voltou com a Rivka, que era irmã de Lavan. Ela foi lá, trouxe ela em cima do camelo, quando aquela famosa passagem que ela chegou em cima do camelo, e ela viu Yitzhak de longe, ela se cobriu, tá certo? Cobriu, aí que a gente vê a história de a gente cobrir a noiva, etc. Então, o que acontece? Nesse momento, está escrito onde estava Yitzhak. Vocês têm essa visão, essa imagem na cabeça dela chegando? O que Yitzhak estava fazendo? Vai Yetze Yitzhak la suach basadeh. Yitzhak, ele saiu para falar no campo. Na verdade, ele foi rezar, que essa é a origem da reza de Minchá. Abraão fez Shacharit, ele fez a reza de Minchá. Onde era esse sadeh, esse campo? nesse mesmo lugar. Lá, Yerushalayim, um lugar mais sagrado. Só para voltar um pouquinho, estava falando, comentei ontem, vocês ouviram, que hoje tem o domo, a cúpula do domo. Não sei se alguém já foi lá, do outro lado. Já foi lá?
Nunca.
Sabe o que eu tô falando?
Sim.
Então, lá, hoje tem uma pedra muito grande, lá dentro da mesquita, tem uma pedra muito alta. Então, existe um debate complexo, será que essa pedra é a mesma pedra que a gente falou no início, que é o embrião da criação do mundo, chamado Even Ashtiah, que inclusive sobre essa pedra ficava o Arona Kodesh, a Arca Sagrada ficava lá quando tinha o Beit HaMikdash, ficava lá o Arona Kodesh. E é importante a gente saber isso para a gente ter uma ideia exata, precisa, de onde ficava cada coisa do Beit HaMikdash, que nós temos as medidas onde ficava cada coisa, só que a gente hoje não tem a precisão de saber onde são essas medidas. Então, se eu souber aquilo, eu vou ter uma referência para saber exatamente onde ficava cada coisa no Beit HaMikdash, até onde eu posso ir, etc. Porque no Harabait eu posso visitar mesmo estando impuro. Na montanha eu posso visitar, mas a partir de certo lugar, só um Kohen que pode entrar quando ele está puro, por exemplo. A gente hoje não está puro. Então seria importante a gente saber se a cúpula do domo, se é o mesmo lugar ou não. Então havia um sábio chamado Radvaz, é um autor de vários livros, inclusive essas comparações históricas entre a nossa história e a história que se conhece popularmente. Então ele afirma claramente que a rocha que tem lá é exatamente esse Even Ashtiah, essa pedra da fundação na qual o mundo foi criado. Só uma coisa interessante, que no segundo templo, a gente até comentou ontem, não havia o Arona Kodesh, a Arca Sagrada foi escondida pelo rei Yoshiau nos escombros que o rei Salomão já tinha construído embaixo na montanha, porque ele sabia que futuramente o templo seria destruído. Então, ele, no segundo templo, tem um relato na Mishnah que conta que o Kohen Gadol entrou no lugar mais sagrado e ele fez o que deveria se fazer na Arca Sagrada, que era todo um serviço sagrado, divino, de se prostrar para Deus, mas onde ele fez isso? Não no Arona Kodesh, mas na rocha que tinha lá, que era a rocha da fundação. Então, a rocha tinha a sua Kedushá, a sua santidade especial. Então, esse Radvaz, ele escreve que é a mesma rocha. O problema é que essa rocha, como a Mishnah escreve para a gente, ficava 3 dedos apenas acima do chão. E a rocha que tem lá hoje, ela é muito mais alta, tem 1 metro de altura. Então a pergunta seria, como pode ser que é a mesma? Uma opção, que a gente sabe que no segundo templo, quando foi destruído, os romanos, eles araram a terra. Inclusive tem um relato na Guimarães, claro, que a terra foi arada. Então se a terra foi arada, então possivelmente até a pedra que ficava, que era 3 dedos de altura, ficou mais alta. Mas ainda assim, tem uma diferença muito grande. Possivelmente construíram em cima dessa pedra, e a pedra que a gente vê de fora não é exatamente ela, mas ela estaria embaixo. Mas muitos debatem e dizem que não é a mesma pedra. Quando a Shia chegar, a gente vai saber, a gente não pode afirmar claramente. Esse Radvaz, se sabe, um judeu escreve que sim, mas tem muitos que não aceitam isso. Depois a gente tem a famosa passagem que Jacob Avinu, ele sonhou com os anjos, aquela escada dos anjos. E, na verdade, Jacob Avinu, ele tinha saído de Israel. Ele estava fugindo do seu irmão Esav, lembra da história? Um pouquinho? E aí, no caminho, ele se lembrou que ele passou, ele falou, será que eu passei pelo lugar onde meu pai e meu avô rezaram e eu não rezei? Então ele voltou para Yerushalayim, ele voltou para lá, e foi lá onde ele colocou as tochas em volta da cabeça dele, e ele foi lá e teve aquele sonho no lugar sagrado, e ele acordou e ele falou a frase que é mais importante para todo esse shiur. Ele se levantou e ele falou, Enze ki in bei Elokim. Aqui não é nada a não ser a casa de Deus, Vezé Shar Hashamayim. E esse é o portão dos céus. É isso que ele afirmou. O que acontece? O que significa isso? Aqui a gente entende o que é Yerushalayim. Yerushalayim é o portão dos céus. Qual que é a passagem daqui que a gente tem para poder chegar aos céus? Nós acreditamos na Torá, no judaísmo, que fala para a gente que Deus está presente aqui na Terra. Tem lugares onde ele está com a sua presença mais revelada, como a gente viu no Tânia, aqui do Shá. Lugar mais sagrado, Deus se revela. Qual é o lugar, qual que é o portão, qual é a porta de entrada para Deus aqui na Terra, ou para nós subirmos, acendermos a espiritualidade? É através do Kodesh HaKadashim, do Beit HaMikdash, de Yerushalayim, de Israel de maneira geral, é através de lá que a gente consegue se conectar com Deus. O lugar físico, ele absorve o espiritual. E o lugar mais espiritualizado que existe na face da Terra é lá. Por isso, está escrito que sempre a gente reza em direção a Yerushalayim, porque as nossas rezas, elas têm que passar por Yerushalayim e de lá elas sobem para o Shamayim. E é isso que a Kavavim falou. Por isso que a bomba atômica está lá. Por isso que a energia atômica está lá. Por isso que ele é um lugar, fonte de tantas brigas, debates, sangue, infelizmente, justamente porque esse é o lugar mais sagrado que existe na face da Terra. Na Torá não consta a palavra Yerushalayim. Não tem Yerushalayim. Mas inúmeras vezes, em Dvarim, principalmente no último livro da Torá, tem inúmeras alusões na Torá que fala pra gente Bamakom Asherifar Hashem, no lugar onde Hashem vai escolher. Será lá que você vai fazer os sacrifícios. Não está dizendo aonde, qual é o lugar, como eu falei antes, que Deus não quis contar, mas já está inúmeras vezes falando que vai ter um lugar, que a partir do momento que esse lugar for estipulado, instituído, construído, nunca mais se poderá fazer korbanot, sacrifícios, fora daquele lugar. Avraham Avinu fez sacrifício onde ele queria. Até a construção do Beit HaMikdash, a maioria dos tempos, era permitido fazer um sacrifício em qualquer lugar. A partir do momento que Yerushalayim foi construído, o Beit HaMikdash foi construído, então isso já não foi mais possível. Depois disso, nós temos... o povo de Israel entrou... O povo saiu do deserto, entrou em Israel, só para dar um pouquinho... Que ano que foi recebida a Torá, vocês sabem? Ano 2448, da criação do mundo, é fácil de lembrar. Isso é o ponto central da nossa história. 2448, 24 horas, esses dois, 48, é fácil de lembrar. Certo? É assim que eu lembro. Não sou bom de lembrar datas, mas é uma forma fácil de lembrar. 2448, quantos anos eles ficaram no deserto? 40. Então, 2488 entraram em Israel. Certo? Entraram em Israel, demorou 14 anos a conquista de Israel, conquista e a divisão das terras, como a gente viu de manhã. E o que acontece? Durante 450 anos, aproximadamente, um pouco mais, ele ainda não tinha sido construído o templo. Que durante esse tempo passou a conquista de Israel, a divisão das terras de Israel, o tempo dos Shoftim, que é o tempo dos juízes, o tempo do profeta Samuel, que depois ele ungiu o rei Saul, primeiro rei, depois ele ungiu o segundo rei, que era o rei Davi, e o seu filho, o rei Salomão, construiu o primeiro templo. Então já estamos falando aqui de 2488, mais 400 anos. Você que é bom de matemática, tem que saber de...
Não, sou bom de fazer conta, de matemática sim. De fazer
como
conta,
assim? É, são como coisas assim? Diferentes. Ah, não consigo. Hã?
São coisas diferentes.
Ninguém entende isso.
Ninguém entende isso, exato.
2938. Muito bom, tá vendo? Tem que ser engenheiro para essas coisas.
Pra fazer
engenheiro
conta,
mecânico.
Para fazer conta, sim.
Não entendo isso aí, tá bom. 2938,
eu acho.
Ok. Então, aproximadamente, o rei Salomão construiu o primeiro templo. Só que antes dele construir o primeiro templo, o rei Davi pediu para Deus que ele queria construir o primeiro templo. E aí Deus falou para ele: você não pode construir o templo porque suas mãos estão cheias de sangue. Como eu expliquei outro dia, que a explicação popular é que ele fez muitas guerras. A explicação mais profunda é que, na verdade, o sangue que ele tinha na mão era um sangue de batalhas de mitzvah, de proteção do povo de Israel. Então, qual o problema? Então, essa é a explicação literal. Beit HaMikdash, um lugar para trazer vida, não o contrário. Você está com a mão suja, não importa por qual motivação, mas está com a mão de sangue. Mas tem a explicação mais profunda, que você está tão sagrado que o Beit HaMikdash não pode ser construído por você. Lembra que eu falei? Porque se o Beit HaMikdash for construído por você, ele vai ser eterno. Igual que Moshe Rabbeinu também, se ele tivesse construído o Beit HaMikdash, seria eterno. Qual o problema? Que uma vez que o povo judeu não merecesse mais morar em Israel, Deus não teria destruído o templo e poupado o povo. Deus nos livre, Deus teria que destruir o povo de Israel. Então Deus falou, você está com tanta mitzvah, que você não pode, a explicação mais profunda, que você não pode construir o templo. Mas eu vou te contar onde vai ser. E o Tanakh descreve para a gente que o David Amelech, ele conquistou parte desse lugar chamado Yevusi. Na época, quem estava lá era a família de Yevusi, o povo de Yevusi. E ele comprou, inclusive, parte de Yerushalayim. A parte ele comprou, a parte ele conquistou. E lá, então, o David Amelech fez o projeto para o Beit HaMikdash. E o rei Salomão finalmente construiu o Beit HaMikdash. Quanto tempo durou o primeiro Beit HaMikdash? 410 anos. Faz a conta.
3.300
Enquanto você chega?
348.
3.348, aproximadamente. Vamos lá, 3.350 aproximadamente. O que acontece? Na época do rei Salomão, foi a época auge, áurea do povo judeu. Nunca tivemos uma época tão boa, os 80 anos do reinado do rei Salomão, continuação do pai dele, Davi. Foi a melhor época para o povo judeu. Por quê? todos os povos reconheciam a grandeza do povo judeu. E interessante que foi a única época que foi proibido a conversão. Não se aceitavam convertidos. Por quê? Porque todo mundo queria ser judeu. Quem não quer ser judeu nessa época? Então, tinham a suspeita se seriam conversões sinceras. Então, foi a única época na história que se foi proibida a conversão. Interessante. A rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão. E mais uma coisa interessante que a gente fala sobre o Beit HaMikdash, que Beiti Beit Filah Ikarei Lechol HaAmim. Esse é o lugar que é, na verdade, que é um lugar onde vai ser a casa de rezas para todos os povos. Um goi, um gentil, é permitido de mandar o seu sacrifício para que seja feito no templo. Não tem problema. Um goi, inclusive, ele poderia entrar até uma área mais exterior, mas ele poderia subir na montanha e estar perto do Beit HaMikdash. Ele poderia mandar e poderia rezar por ele. Poderia rezar por si, podia mandar seu sacrifício. Nós sabemos, nossos sábios trazem para a gente, que se os não-judeus soubessem quanta brachá, quantas coisas boas eles recebiam em mérito do Beit HaMikdash existir, principalmente na festa de Sukkot, que se faziam 70 vacas, o sacrifício de 70 vacas durante a festa de Sukkot, correspondente aos 70 povos que se iniciaram com os 70 idiomas na Torre de Babel. São 70 povos originais. Então, eles recebem sua brachá através do templo. Shara Shamayim, portanto, os céus, não é exclusivo para o povo judeu. Se eles soubessem do quanto a brachá eles recebem disso, eles não teriam destruído o nosso templo. Então, isso durou por 410 anos. Antes disso, antes ainda, logo depois do falecimento do rei Salomão, ele construiu o primeiro templo, mas começou a ter problemas, já ainda enquanto o Beit HaMikdash estava de pé. Qual foi o problema? O rei Sanherib, extremamente cruel, da Assíria, ele veio e ele começou a fazer problemas para o mundo em geral, mas para Israel. Espera, antes, um minutinho, antes de chegar no Sanherib, o que aconteceu depois do rei Salomão, depois da morte dele, vocês lembram? O rei, ele tinha um filho chamado Rehavam, e o povo, você lembra disso? O povo chegou e falou para ele: Senhor Rehavam, nosso meritíssimo, querido rei, Vossa Majestade, o seu pai era muito legal, ele era muito bom, mas a gente tinha um problema sério com ele. Os impostos que o rei Salomão cobrava eram altíssimos, 27,5% não era isso, era mais. Principalmente, além do Beit HaMikdash, que ele cobrava e etc., ele tinha muitas esposas, e cada uma delas tinha um palácio. Você tem que sustentar tudo isso aí, tá certo? Então o povo judeu estava chateado com o rei Salomão. E eles chegaram para o filho: olha, agora que teu pai faleceu, relaxa aí. E ele falou, nas palavras, não é exatamente palavras deles, mas ele fala: olha, meu pai é fichinha perto de mim, agora vocês vão ter que me aguentar. Ele então conseguiu o primeiro impeachment da história. E o que aconteceu, na verdade, o povo então se dividiu, e eles então estabeleceram para eles um novo rei chamado Jerovam ben Nevat, que ele potencialmente era um grande tzadik, mas aí houve a grande divisão no povo judeu, e ficou aí chamada a divisão das 10 tribos com Yehudá e Binyamin. Binyamin já estava em Jerusalém, Yehudá também ficou, o rei Davi, que era de Yehudá, estava em Jerusalém, então ele, a tribo de Yehudá e Binyamin, foi separada das outras 10 tribos de Israel, fora os Levim, que não tem uma porção na terra de Israel, também hoje nós somos só apenas descendentes ou de Levim, ou de Yehudá, ou de Binyamin. Sabe disso? Nós somos descendentes apenas dessas 3 tribos. E eles então foram para a parte norte de Israel. Eles ficaram, Yehudá e Binyamin ficaram em Jerusalém, e o Jerovam, ele foi para a parte norte de Israel. Só que ele era extremamente malvado. Ele queria garantir que seu novo reinado, agora que ele falou, convenceu o povo que ele ia ser mais, seria mais legal do que o outro. Então, ele tinha um problema. 3 vezes por ano, tem a mitzvah da Torá, de peregrinar até o Jerusalém, até o Beit HaMikdash. Ele falou, bom, se eles forem até lá, quem sabe eles vão fazer as pazes com Yehudá e vão me largar. Quem sabe Yehoram vai tentar fazer uma nova campanha política, tirar ele da prisão e tentar se eleger em um outro estado, né, não como presidente. Quem sabe alguma coisa vai sair de Curitiba, mas nunca sabe quem é que vai conseguir, quem é o novo maluco lá de Brasília que vai soltar mais um José Dirceu, coisas assim. Então, o que acontece? Então, ele falou, eu não posso permitir que o povo chegue até Jerusalém. Então, o que ele falou? Ele falou, pessoal, vocês não precisam mais ir até o Beit HaMikdash. Fiquem aqui comigo. Vocês querem se espiritualizar? Não tem problema. Eu vou fazer para vocês dois bezerros de ouro. Dois bezerros de ouro. E eles vão servir para vocês como uma fonte de inspiração. Exatamente o oposto do que a Torá sugere. E ele é considerado, na verdade, um dos maiores perversos da história, que não só que ele pecou com o pior pecado, que é a idolatria, ele incentivou o povo inteiro a fazer a idolatria. E quando posteriormente, aí ficou bem definido e separado, Malchei Yehudá e Malchei Israel tiveram povos, tiveram reis para que sucederam esse rei, também o outro rei que estava em Yeravam e Rehavam, muito parecidos os nomes. Rehavam é quem ficou, sucedeu o rei Salomão, que era o filho do rei Salomão, ele ficou com Yehudá e Benjamim, em Yerushalayim, e Yeravam, Jerobão, foi quem ficou com as outras 10 tribos. Ele foi sucedido, etc. Mas muitos, a maioria dos reis que a gente tem, inclusive no Tanakh, eram reis, muitos deles reis perversos. Tiveram alguns reis que foram bons, mas muitos deles eram pecadores, extremamente pecadores. E o que aconteceu? Aí chegou o rei da Assíria, o Sanherif, e ele começou a fazer muitos problemas, e a maneira que ele conquistava, o que ele fazia, na verdade, para mostrar o seu domínio sobre o povo onde ele conquistava, ele bilbeletal umot, não só que ele confundiu ele, o nosso povo, mas ele, os povos de maneira geral, e ele pegou as 10 tribos, essas que agora estavam embaixo desse domínio de Israel, o rei Israel, e eles exilou as 10 tribos. Por isso nós temos aí as famosas 10 tribos perdidas, se Deus quiser vai dar um shur a respeito mais para frente, sobre as 10 tribos perdidas, que eles foram perdidos, tem inúmeras alusões para onde eles foram, tem um lugar chamado que eles estão atrás do rio, depois do rio Sambatyon, ou você tem inúmeros relatos ao longo da história de pessoas que vieram da África, que falaram que são descendentes de Reuven, e se encontra hoje, até hoje, se pessoas que são descendentes, que estão lá nos chineses, que liam Shema Israel, ou que acendem vela, com certeza já ouviram falar todas essas histórias, mas até hoje nunca se comprovou nada que de fato eles são descendentes. A única exceção é que na época orava Rashid Israel, era Vavad Yosef, ele aceitou os falachas, e ele, inclusive foi ele que lutou para que eles fossem aceitos em Israel, e eles receberam a lei do retorno, porque identificaram que eles tinham muitas das leis, e ele, o Rav Ovadia Yosef, muitos divergem disso, inclusive o Rebbe não aceitou eles como judeus, logo explico porquê, mas ele aceitou com isso, com essa explicação que ele se baseou naquele mesmo rabino que eu falei antes lá atrás, sobre o domo da rocha, sobre a cúpula do domo, que ele afirmou que é a mesma. Ele fala que os falachas, ele escreveu que eles... eu acho que, não tenho certeza que eu estou falando que foi ele que escreveu, mas ele se baseou em alguma coisa mais antiga, dizendo que eles seriam realmente descendentes dessas 10 tribos e eles poderiam ser parte do povo judeu, por isso eles receberam a lei do retorno e até hoje estão em Israel. Um problema que tem muito grande em relação a isso é porque eles perderam as tradições que os sábios foram colocando ao longo das gerações e muitas das próprias leis naturais não sabiam como praticar. Então, o Kiddushim, fazer realizar um casamento, pela Torá, é muito fácil de realizar um casamento. Você pega uma moeda, você pega um anel, você fala elétrico que deixa ali, você faz, e acabou, ela está perante duas testemunhas, está um casamento caché. Fazer um divórcio é extremamente complexo. É muito complexo escrever um divórcio. O que acontece? As pessoas, eles casaram. Mas vamos dizer que o casamento valeu, mas se o divórcio, eventualmente, ao longo das gerações não valeu, você tem todos muitos bastardos. Porque a mulher não recebeu seu divórcio, ela casou de novo, e ela é uma mulher casada, pela Torá. Então acaba que eles se tornam bastardos por causa disso. Então o Rebbe, não só por isso, mas o Rebbe não considerou eles judeus, e pelo bem deles. Porque eles não sendo judeus, eles passam por uma conversão, eles vão ser judeus completos, eles vão poder se casar com qualquer um. Por outro lado, se eles são judeus, eles são bastardos, são considerados bastardos, ninguém pode casar com eles. E nem entre si se torna complicado para casar, porque você não tem certeza absoluta que é bastardo. Então vamos dizer que um é provável bastardo, o outro não é bastardo, eles não podem casar entre si. Então complica muito toda essa questão. Então essa ainda é a polêmica até o dia de hoje em relação ao status judaico deles. Então, essa mais, de novo, é uma suposição que eles são das 10 tribos. Mas existe, inclusive, uma discussão no Talmud se as 10 tribos vão voltar quando Mashiach chegar. Possivelmente vão voltar, mas talvez não. Tem uma outra opinião que diz que as 10 tribos já voltaram. E elas, na verdade, parte delas, não todas, mas parte delas já se introduziram dentro das outras duas tribos de Yehudá e Benjamim. São opiniões diversas. Mas nós não sabemos onde elas estão, quem são exatamente. Mashiach vai possivelmente identificar quem são elas. Então, quem foi que fez isso foi esse Sanherif. Mais uma coisa curiosa. Muito interessante. Nós temos alguns povos na Torá que é proibido a gente se casar com eles, mesmo que eles passem por conversão. Eu falei antes, qualquer pessoa pode se tornar judeu. Porém, existem alguns povos, por exemplo, os egípcios, que a Torá fala, se um egípcio se converteu, ele só poderia se casar com uma egípcia convertida, seu filho e seu neto, a partir depois da terceira geração, que aí sim, esse quarto, esse tataraneto, esse bisneto, poderia se casar com um judeu. E aí você tem Amon e Moab. Amon e Moab, os homens dos povos de Amon e Moab, não, sem mesmo que eles se convertam, eles não podem se casar com um judeu. Então, um Amon vai ter que casar com uma Amonita convertida judia, e assim por diante. Já, se for uma Amonita ou Moabita, poderia se casar, que é essa história que deu a polêmica da identidade do rei Davi, quem lembra? O rei Davi é descendente de Ruth. Ruth, a Moabita. Então, a Torá fala que Moabi não pode casar com um judeu, mas Moabita, então Moabita sim, os Sanedrim, eles deixaram claro que sim, poderia, mas as pessoas questionavam justamente a identidade do rei Davi. Então, o que acontece? Esses povos, hoje em dia, vamos pegar alguém do Egito, alguém que mora no Egito, vamos falar, bom, ele vai se converter para o judaísmo. Ele tem essa lei que tem que esperar 3 gerações? Não. Tem alguém que mora em Amon, em Moab, tem essa lei? Não. A partir do momento que veio esse rei chamado Sanherib da Síria e Bilbelet Almod, ele já confundiu todos os povos, então a gente já não sabe mais quem é quem, para o nosso benefício, para o benefício deles. Então, pela dúvida, se tornou permitido. Aqui uma coisa interessante, por que se tornou permitido? Desde quando na Torá? Vamos dizer que eu tenho um pedaço de carne permitida, um pedaço de carne que não é permitida. Misturou, vou dizer o que pode comer. Então, existe uma regra muito interessante. Não apliquem ela em casa, que é chamada o seguinte, cola cavua, que merza al merza. Cola pares, miruba e pares. Vou dar um exemplo interessante. Qual que é a regra? A regra fala o seguinte. Vamos só usar isso como um estudo teórico. Não apliquem isso na prática. Mas vamos dizer o seguinte. Eu vou numa rua em Israel. E lá tem 9 lojas, 9 açougues. 9 açougues kasher. E um açougue não kasher. Certo? Eu fui lá, comprei uma carne. Não tenho agora mais como identificar. Levei para casa e alguém perguntou, peraí, você comprou em qual deles? Ah, falei, tinha um monte lá, não sei qual que era. Posso comer essa carne ou não posso comer essa carne?
Estatisticamente, você pode.
Estatisticamente, não. A Torá tem que ter...
Pra... Sim, são 9. Tem um, se você aleatoriamente pegou um dos 9, você está beleza.
A probabilidade de você ter é menor. Então, existe essa regra de bitul, maioria na Torá. Bitul existe, por exemplo, quando cai uma gota de leite numa panela grande, ela se anula. Mas aqui não, é uma coisa que não tem como anular uma loja. Tem uma loja, se eu quiser eu vou lá e vou te mostrar que a loja está lá. Então, sem entrar muito nesses assuntos mais complexos quando você estuda no rabinato, mas o exemplo para isso é que então, você fala o seguinte, todo aquele que saiu do seu lugar de origem de dúvida, então você considera sempre 50-50, 50%. Então, você não vai falar, bom, já que é 9 contra 1, ou 1 milhão contra 1, uma vez que você não, já tirou a carne da loja, então você fala, já que ela está fora da loja, você fala o seguinte, se tem uma, eu vou considerar essa uma como se fosse 50%. A minha dúvida continua 50%, que talvez eu comprei daquela loja. Então, se eu comprei daquela loja, eu não posso comer essa carne. Ou se encontro uma carne no chão, por exemplo, numa rua que só tem judeus, mas tem uma pessoa que não é. Então, a regra é, isso se aplica, tem várias aplicações práticas, mas como eu disse, não vão aplicar isso em casa. E tem uma segunda situação, que se eu mesmo fui até o lugar, não é que a carne saiu do seu lugar, mas eu estava na própria loja, tá certo? E lá mesmo teve essa mistura, eu não lembro agora, desculpa, não lembro exatamente qual que é o caso, exatamente. Mas a regra é, se ele está no próprio lugar, eu falo que ele saiu da maioria. Se eu tirei a dúvida do lugar dela, ela saiu de onde ela estava, então eu não considero maioria, eu considero metade-metade, não tem probabilidade. Agora, se ela está lá mesmo no lugar, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu entro numa cidade, tem uma mulher que é proibido você casar com ela, certo? Não sei se isso aplica na prática na Bahá. Estou só dando um exemplo, supostamente. Por que ela é parente? Porque você não pode casar com ela por algum motivo. E todas as outras que estão lá são permitidas. Então você vai lá, você pode casar com uma delas, na chance, você não sabe quem é, não tem como você saber. Você pode casar, então depende. Se ela saiu da cidade, então ela saiu da maioria, então está permitido. Desculpa. Se ela saiu da cidade, eu considero metade-metade, não tenho maioria. Então não posso atrás de probabilidade, ela está proibida. Mas se eu fui até a cidade, ou no caso, eu fui até a loja de carne, eu considero a maioria. Então se a maioria das pessoas são permitidas, eu aceito a probabilidade e eu posso casar. Ok? Isso é só um assunto teórico. Estou horas de discutir mais a respeito. Parece que você gostou do assunto, que é, você gosta desses matemática, como chama? Ciência?
Estatística.
Não, tem uma outra.
Atuária.
Atuária. Ciência atuária, é a ciência atorá, tá?
Atorial.
Atorial, da Torá,
atorial.
Né? Atorial, é da Torá. Então, a ciência da Torá é mais ou menos essa. Faz tempo que eu estudei, mas não consegui repetir adequadamente. Mas a ideia é o seguinte, esses povos, por que que eu digo que hoje eu posso casar com esses povos, se afinal não sei quem é desses povos? Eu poderia dizer, bom, qualquer pessoa que se converte, ela vai ter que se casar com outro convertido, que veio desse mesmo lugar. Então, na verdade, o que o Sanherib ele fez, o rei, ele misturou todos, e todo aquele que se separou do outro povo e veio... Errei, agora vai ficar mais claro. Desculpa, era o inverso. Quando a coisa se separa, você vai atrás da estatística. Se eu tenho uma carne na minha casa, eu vou atrás da estatística. Se eu tenho uma mulher, desculpa, que ela sai da cidade, eu vou atrás da maioria. Ela saiu de lá, eu acredito que ela veio da maioria. Se eu estou dentro da cidade, na fonte do problema, eu não posso atrás da estatística. Agora, corrigi. Melhor. Agora, então, o que acontece? Então, nesses povos, uma vez que alguém se separou desses povos, a maioria dos povos podem se converter. Tem alguns, três, quatro, que a Torá proíbe. Mas a maioria dos povos podem se converter e casar com pessoas normais do povo judeu. Então, o que acontece? Você fala o seguinte, todo aquele que se separou do povo e ele veio para o nosso povo, ele veio da maioria. Então, uma vez que eles estão confusos, a gente não sabe mais quem é quem, mas ele tem, estatisticamente, probabilidade menor. Então, por isso, hoje está permitido de casar com qualquer um. Essa é a premissa que hoje pode se casar. Desculpa, é só minha confusão, mas essa é a ideia. Então, isso também é uma consequência do que esse Sanherib Melech Ashur, ele fez. Depois... Logo no final, depois desse Sanherib, na verdade veio a Babilônia e os babilônios destruíram, Nabucodonosor destruiu o primeiro templo, que tinha durado 420 anos, e o povo foi exilado para a Babilônia. Por quantos anos? Quem sabe? 70 anos eles foram para a Babilônia. No final desses 70 anos, eles teve a famosa história de Purim, de Haman, porque durante a Babilônia foi passando os reinados, etc. E o que acontece no final dessa, com o milagre de Purim, etc., passou-se os 70 anos, que era a profecia de quanto eles ficariam na Babilônia, veio os profetas Ezra e Nehemia, e eles decidiram fazer a segunda aliá para Eretz Israel, e eles vão com a permissão do rei chamado Ciro, Koresh, que inclusive a Gemara fala que Koresh é de Kasher, são as mesmas letras de Kasher, Ciro em hebraico é Koresh, mesma letra de Kasher, que ele era um rei Kasher, inclusive, possivelmente, ele era até judeu, que possivelmente ele era o filho de Esther com Ahasverosh, possivelmente, Ahasverosh se casou com Esther, tiveram um filho, possivelmente era esse Koresh, não bate exatamente alguns detalhes, etc., mas tinha um Koresh, um Ciro, pelo menos, que ele permitiu a reconstrução, na verdade, antes da história de Purim, já tinha sido dada a permissão para a construção do templo. Graças a Amã e a Resverós, aquilo foi interrompido. Depois da história de Purim, Koresh deu a permissão de eles voltarem e reconstruírem, continuarem a construção do templo. E aí, então, voltaram novamente para Yerushalayim, só que quem voltou para Yerushalayim foi a minoria do povo. Ezra e Nehemia não conquistaram, não conseguiram convencer o povo inteiro. Muitos deles ficaram na Babilônia, mas aí conseguiram conseguiram fazer, então, a construção do segundo templo, que ele durou 420 anos, e ele, na verdade, passou por vários momentos, vários reis que dominaram Israel, não era sob domínio do povo de Israel, e, finalmente, a gente teve a história de Hanukkah no meio, que era a época dos gregos, e, finalmente, mais pra frente, a gente teve os romanos, que eles dominaram, que dominaram Israel, destruíram o segundo templo, no ano 70 da Era Comum. Até aqui termina a história, digamos assim, judaica, até a gente voltar quando os primeiros foram para Israel e etc. Outro momento a gente vai sobre o início daqueles que foram morar em Israel e também em Yerushalayim, tinha os judeus que moraram lá, tem a sinagoga do Ramban, do Nachmanides, que está lá desde a época Nachmanides, que estamos falando aqui, Nachmanides era do século XIII, então ele já estabeleceu uma sinagoga, depois foi destruída, tem a época dos árabes que conquistaram, dos muçulmanos que conquistaram Israel, é porque os cristãos conquistaram, e hoje a gente tem a Arova, que é chamado como Israel, tá, Yerushalayim, ele tá, Israel não, Yerushalayim, que está dividido justamente por cada um ter conquistado esse tempo, e até 67, que então 48 não tinha parte de Yerushalayim, finalmente foi reunificado em 67, e que graças a Deus até hoje nunca cogitaram de se devolver para os árabes, para o Hashem, devolver não dá para eles. E ele está nas nossas mãos. Uma coisa interessante que eu não falei, que esse Sanherib, o que aconteceu com Yerushalayim? O Sanherib, ele destruiu as 10 tribos. As duas tribos que estavam em Yerushalayim continuaram lá. Porque o profeta Hizkiyahu, ele foi lá e construiu as famosas muralhas indestrutíveis de Yerushalayim. que eram extremamente largas e muito fortes. Tanto é que quando a gente vai estudar agora a história de Tisha B'Av, quando quiseram destruir o templo, precisavam cercar Yerushalayim por 3 anos. E dentro eles tinham comida para poder, teoricamente, para poder durar por décadas. 21 anos poderia durar a comida. Inclusive, a fonte ficava fora dessas muralhas, mas tinha fonte de água própria em Yerushalayim. E até hoje tem água lá, e tem lá as passagens, os túneis construídas na época desse profeta. Do rei Hizkiyahu. Inclusive, estava escutando uma coisa interessante de que no Museu da Inglaterra tem lá, como se fossem os escritas, os manuscritos, etc., de Sanherif, ele escrevendo que ele estava prestes a conquistar Jerusalém, mas finalmente a história lá tá, que ele estava prestes, ela tá falando, já está nas nossas mãos, mas ele não conseguiu conquistar devido às muralhas, também devido que Hashem protegeu essas duas tribos que continuaram leais, né, Yerushalayim, etc., não fizeram idolatria. Mas realmente isso está lá até hoje, as escavações do rei, da época do rei Hizkiyahu. Então, finalmente, no ano 70 da Era Comum, infelizmente, foi quando o Beit HaMikdash foi destruído. A gente anseia até os dias de hoje para que o Beit HaMikdash seja reconstruído. Uma coisa interessante, importante, de que, apesar de que em 48, Baruch Hashem, a gente voltou, temos nossa terra nas nossas mãos e reconhecida pela ONU, o ponto mais importante é a gente saber o seguinte: a gente não chama isso de apenas o Estado de Israel, é Eretz Israel. Por quê? Porque você fala Estado de Israel, você está dizendo que ele é nosso, porque em 48... O mundo reconheceu. Então quer dizer que se hoje o mundo já não está quase reconhecendo, então já não é mais nosso. Eretz Israel é inerente do povo judeu, desde o início da criação, que Hashem criou o mundo e ele deu isso para o povo de Israel. Isso não é nosso por uma conquista, não é nosso porque a gente foi reconhecido, ele é nosso e vai ser nosso sempre. Então essa terra de Israel é nossa. Só que, infelizmente, muitas pessoas pensam que estar em Israel é apenas uma questão geográfica. Então, pega, por exemplo, Deus nos livre, um casal que está se separando. Tem filhos, Deus nos livre. E aí o filho chega e fala para a mãe, cadê o papai? Ele fala, olha, meu pai está morando em outro lugar. E aí o filho fala, bom, manda um Uber, manda buscar o papai, ele vai voltar para casa. Tá certo? Resolveu a questão? Óbvio que não. Para quem não entende todas as emoções que estão passando por eles, então ele acha que só é uma questão de trazer ele para casa. Então, mesma coisa em Israel. Hoje, apesar que a gente está em Israel, a gente pede todos os dias que a gente retorne a Israel. Espera aí, quem está em Israel hoje também faz essa reza? Faz. Porque a gente está em Israel geograficamente. Espiritualmente falando, infelizmente, a Shekhinah de Hashem não está presente. Então, é como se fosse o exemplo, usando a alusão da analogia do casal. Então, quando chega, por exemplo, vamos dizer que o pai, coitado, não tinha onde morar. E ele chega e fala para a mãe, ou vice-versa, fala, olha, não tenho onde morar, me ajuda, deixa eu ficar aqui por enquanto. Então, fala, sabe o quê? Volta para casa, vou te sustentar, continua aqui em casa, fica tranquilo. Ele vai deixar, ou ela vai deixar, ele circular pela casa naturalmente. Mas vai ter um lugar que ela não vai poder entrar, ou ele não vai poder entrar. Qual que é o lugar?
O quarto.
O quarto, que é o Kodesh HaKodashim, até hoje está fechado, não está nas nossas mãos. Com tudo que a gente tem, infelizmente, o Har HaBayit, na prática, teoricamente é uma coisa, mas na prática não está nas nossas mãos. Então, por mais que Hashem, ele nos trouxe de volta, por enquanto, geograficamente, e Baruch Hashem tem muitas coisas positivas em Israel, mas ainda assim a gente pode estar vivendo em Israel fisicamente e não reconhecer que essa é uma chance que Hashem está dando dentro ainda da época do Galut, que a gente precisa fazer tshuva e se reconciliar para conseguir refazer os elos, para que a gente seja convidado a novamente entrar no quarto e ter o Kodesh HaKodashim, que é o lugar mais sagrado, que justamente, falando de um casal, lá se tinham os dois anjinhos, que os dois anjinhos eram representados, o povo de Israel e Deus, que na verdade eles inclusive não só ficavam um à frente do outro, mas eles se abraçavam na posição mais próxima possível que pode haver, que isso representa o amor íntimo que tem o povo de Israel e Hashem. Então a gente espera justamente que, mais uma coisa interessante, que quando o Beit HaMikdash foi destruído, então a Gemara conta pra gente que quando o romano entrou não lembro se ele era romano ou até judeu, que estava destruindo o Beit HaMikdash, ele entrou lá, no colo de HaKodashim, ele rasgou a cortina, Deus fez um milagre, saiu sangue da cortina, ele falou, matei Deus de Israel, caso de Shalom, mas Deus fez esse milagre para confundir ele, e aí ele abre a cortina e ele vê os dois anjinhos, ele vê que os dois anjinhos eles estavam abraçados. O que acontece? Teoricamente, a gente sabe que os dois anjos, quando o povo de Israel estava com união, eles viravam um para o outro. quando o povo de Israel não estava em união, então eles viraram de costas um para o outro. Sabia disso? Já ouviu falar. Então o que acontece? Quando eles chegaram lá, teoricamente, é o momento que o Beit HaMikdash está sendo destruído. Teoricamente, seria o lugar, o momento onde os anjinhos estariam distantes um do outro. E ele entrou lá e viu que eles estavam próximos um do outro. Então qual que é a explicação? Que isso seria como se fosse um beijo de despedida. Nós estamos ainda se despedindo de um caminho de Hashem, apesar com toda a dor, mas Deus viu que era necessário tirar a gente da casa dele. Então Deus, ele deu o último beijo de despedida, que seria, demoraria 2000 anos de Galut, que a gente estava lá. Mas esse beijo de despedida seria o que iria dar força para a gente conseguir se manter e se reerguer ao longo das gerações, ao longo dos séculos e milênios que a gente estaria no Galut. Mas em breve a gente espera que ainda hoje a gente possa voltar para Yerushalayim, Mirakod, se Deus quiser. Amém.